Está no ar. O Jornal do Senado.
A partir de 2015, 10 de outubro, será o dia de luta pelo direito das pessoas com transtornos mentais.
Violência no país já é uma epidemia de dimensões intoleráveis, adverte Lídice da Mata.
Projeto em votação no Senado beneficia trabalhador ao dar mais eficiência à cobrança de dívidas trabalhistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
10 de outubro será um dia importante para muitos brasileiros a partir do ano que vem.
É que nessa data o país vai comemorar o Dia de Luta pelos Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais.
A lei que define a data foi aprovada pelo Senado em novembro e sancionada há poucos dias pela presidente Dilma Rousseff. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Chamar a atenção da sociedade para a condição das pessoas com transtornos mentais. Com este objetivo, o Senado aprovou o projeto que define 10 de outubro como o Dia Nacional dos Direitos Fundamentais das Pessoas com Transtornos Mentais. Com a definição da data, a expectativa dos especialistas é sensibilizar a população brasileira sobre os sofrimentos e dificuldades vividos pelas pessoas com transtornos mentais e combater o estigma e o preconceito vivenciados por elas diariamente. Outro objetivo é garantir que todas as pessoas que necessitam de atendimento especializado tenham acesso ao tratamento na rede pública de saúde. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, lembrou que a discriminação atinge a família inteira.
A família inteira é discriminada. Onde, na família que tem alguém, seja adulto ou criança, com distúrbio, algum tipo de transtorno mental, a família inteira é discriminada pela vizinhança. E são tratados como a família dos doidinhos. Então é muito grave essa situação. Está muito mais presente do que possa se imaginar.
A escolha do dia 10 de outubro coincide com a comemoração internacional definida pela Organização Mundial da Saúde. Segundo dados da OMS e do Ministério da Saúde, 3% da população brasileira apresenta transtornos mentais que exigem cuidados contínuos. Mais 9% necessita de atendimento especializado eventual porque apresenta transtornos mais leves e cerca de 8% da população precisa de acompanhamento especializado em saúde mental devido ao uso abusivo de álcool e drogas.
A violência no Brasil é uma epidemia de dimensões intoleráveis. O alerta é da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que defende mudanças na política de segurança pública e nas polícias.
Lídice da Mata reclama que no Brasil é alto o número de pessoas mortas pela própria polícia. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 5 anos, a polícia provocou 11.197 mortes.
De acordo com a senadora, esse número é maior que os óbitos provocados pelos policiais norte-americanos em 30 anos.
Lídice da Mata acha lamentável que o Brasil também esteja entre os países com mais mortes de policiais.
É inimaginável que a sociedade brasileira e que o Congresso Nacional e, em particular, o Senado não se debruce sobre esse tema. Precisamos avançar mais no debate sobre a necessidade da mudança de uma política de segurança pública para o Brasil que possa impactar os estados e que possa também debater no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, a mudança das polícias em nosso país.
E o senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, defendeu o aumento do número de ministros do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o senador, isso daria mais rapidez às decisões da corte, que desde sua criação já julgou mais de 4 milhões de processos.
Odacir Soares defendeu também a implantação da proporcionalidade regional entre os ministros do STJ, que conta hoje com 33 membros.
Ele explicou que 1/3 deles é composto por integrantes do Ministério Público e da Advocacia. 1/3 por juízes federais e 1/3 por desembargadores dos tribunais de justiça dos estados.
A ideia de Odacir Soares é que as vagas destinadas à magistratura sejam distribuídas de forma igualitária, já que hoje o Sudeste conta com 12 ministros no STJ, enquanto o Norte tem apenas um.
Num país continental como o nosso, onde as diferenças regionais são acentuadas, é natural que haja também divergência de pensamento entre os magistrados dos diversos tribunais. Por esse motivo, temas mais específicos para nós de Rondônia e da Amazônia, como a questão indígena, por exemplo, serão vistos de forma diferente por um juiz de São Paulo e por um juiz de Rio Branco, no estado do Acre. A lei é a mesma, mas sabemos que existe divergência de interpretação. Então, o equilíbrio representativo no STJ viria a sanar essa lacuna do nosso sistema jurisdicional.
De cada 100 trabalhadores que ganham causas trabalhistas, apenas 30, em média, conseguem efetivamente receber seus direitos.
Mas essa estatística pode melhorar se virar lei o projeto que torna mais eficiente e mais rápida a cobrança de dívidas já reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
Aprovada este mês na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta vai agora ao exame de mais duas comissões. Detalhes com a repórter Nara Ferreira.
O projeto do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, partiu de uma sugestão do Tribunal Superior do Trabalho e fixa novas regras para o cumprimento das sentenças e execução dos títulos extrajudiciais em favor dos trabalhadores. O relator, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, apoia a mudança, mas apresentou um texto alternativo. A ideia é aproximar o modelo de execução de créditos trabalhistas ao do Código de Processo Civil, preservando as garantias constitucionais asseguradas às partes. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o relatório apresentado ao lembrar que somente 20% dos casos levados à Justiça do Trabalho obtém sucesso.
Esse projeto está sendo debatido há muito tempo na Casa. O objetivo é acelerar os julgamentos no mundo do trabalho na Justiça.
A proposta também inova ao possibilitar o parcelamento em até 6 vezes do débito homologado, como forma de estimular o pagamento com depósito inicial de 30% do valor. O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, destacou que a proposta busca um método mais eficiente, justo e rápido para a solução dos processos que envolvem, na maioria das vezes, títulos de natureza alimentar.
Permite o parcelamento do débito, tornando ainda mais efetivo o cumprimento da obrigação. Por outro lado, o projeto avança rumo à concretização do processo judicial eletrônico, eliminando as cartas precatórias. Isso é muito importante, porque faz com que o procedimento judicial reconheça o avanço tecnológico e não permaneça na era do papelório e do carimbório.
O projeto ainda deverá passar pelas comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais, onde terá decisão final. Se aprovado, poderá seguir para a Câmara sem necessidade de votação no plenário.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião sobre o trabalho da Casa ou sobre projetos em votação, como esse sobre a cobrança de dívidas trabalhistas. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Projeto do Senado torna obrigatória a avaliação da toxicidade de agrotóxicos em alimentos.
Na prática, a proposta do senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, transforma em lei o programa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que avalia anualmente a quantidade de agrotóxicos presentes nos alimentos.
Na avaliação do relator da proposta na Comissão de Agricultura, senador Antônio Aureliano, do PSDB de Minas Gerais, transformar o programa em lei vai garantir a continuidade nas análises já realizadas pela agência reguladora.
Segundo Antônio Aureliano, a proposta tem como objetivo principal preservar a saúde dos consumidores.
Quanto mais nós pudermos criar mecanismos de um controle efetivo para dar ao consumidor uma segurança de ter um alimento saudável e de boa qualidade, nós devemos fazer.
E o senador Blairo Maggi pediu ao governo federal a edição de uma medida provisória que devolva aos estados e municípios parte dos recursos dos quais abrem mão ao isentar de impostos o que é produzido para exportação.
Essa devolução está prevista na chamada Lei Candir. E segundo o senador do PR de Mato Grosso, os estados devem receber ao todo R$1,950 bilhões.
Os estados dependem desses recursos para o fechamento das suas contas também. Tem a lei de responsabilidade fiscal que deve ser obedecida e esses recursos fazem parte, então, do fechamento das suas contas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.